Amanhã é sempre longe demais. Rádio Macau é uma música que eu acho que se adequa até aos tempos que estamos a viver, pelo menos aquilo que todos nós sentimos. José Bastos, eu acho que concordas comigo. Nós estamos a chegar aqui ao fim de mais uma semana marcada por esta pandemia, Covid-19, em Portugal, no mundo. Nada melhor do que contarmos aqui com a ajuda de mais um especialista, Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Conselho Nacional de Saúde. Não sei se me permites, José, que faça já a primeira pergunta aqui ao Henrique, que é a pergunta que eu ouço todos os dias, que já várias vezes falámos sobre este assunto aqui na Renascença e vamos continuar a falar nos próximos dias. É uma pergunta muito simples, Henrique, bem-vindo. Quando é que isto acaba? Gente. Quando é que vamos ter este assunto finalmente concluído e vamos poder regressar às nossas vidas dentro da normalidade?
Essa pergunta é sensata, é inteligente, é útil, mas não tem resposta ainda. Podemos imaginar que, mantendo-se a situação como está, sendo capazes, digamos assim, continuando a ser capazes de conter a progressão da infecção, não deixando que ela cresça a uma velocidade maior do que está a crescer, até de preferência fazendo-a crescer mais devagar, nós iremos ter vários meses de convívio com a infecção, onde vamos seguramente ter medo de voltar à nossa vida normal. E esse receio de voltar à vida normal, ou seja, não evitarmos as aglomerações a que estávamos habituados quando íamos a um restaurante, quando íamos para uma escola, quando íamos para um supermercado, quando íamos a um concerto, quando íamos a um jogo, vai provavelmente manter-se. É uma boa coisa, porque é um sinal de que nós vamos continuar protegidos mais tempo, porque o vírus vai permanecer mais tempo, dado que muitos de nós se confinaram a espaços mais fechados e, portanto, isso diminuiu a possibilidade, a probabilidade de encontrarmos uma pessoa doente que nos transmitisse a infecção. E quando esta... Repara, diz-se hoje em dia que nós estamos a viver uma experiência social absolutamente única. Não há memória, não há conhecimento de mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro se terem refugiado nas suas casas durante dias e dias. E, portanto, temos que ter todos a humildade, simultaneamente, e a curiosidade também, de reconhecer que o resultado final, a forma como estamos a influenciar a ocorrência da infecção, é verdadeiramente uma incógnita. E as pessoas terão a perguntar, bom, mas na China, por exemplo, eles fecharam aquela cidade imensa, tiveram um controle brutal e conseguiram que as coisas durassem cerca de 3 meses ou 3 meses e pouco. Mas reparem, é à custa de um modelo que eu diria quase prisional, digamos assim. Não sabemos exatamente a dimensão da infecção, sobretudo as formas menos graves da infecção. E reparem que eles ainda não voltaram à normalidade. Nem sequer eles voltaram à normalidade. Porque,
não
por exemplo,
data,
não deixam entrar ninguém de fora.
Não saímos daqui não com uma data, não é, Zé?
Justamente. E depois desta pergunta inicial do Renato Duarte, enfim, uma pergunta de grande angular que obrigou o professor Henrique Barros justamente a abrir a objetiva. Agora, mas ainda na mesma linha, uma pergunta da nossa ouvinte, Hilda Vieira, que questionou via Facebook. Quanto tempo demorará num cidadão infectado a resolver uma infecção respiratória que seja provocada por COVID-19 e que possa eventualmente desenvolver um quadro mais complicado? No fundo, a questão é saber aqui qual é aquele, professor Henrique de Barros, aquele território de fronteira entre a solução do problema e o seu eventual agravamento. Mais uma vez, claro, estamos aqui em território quase não mapeado.
Sim, temos muitas dificuldades ainda de saber, mas eu posso dizer-lhe que, digamos assim, aquilo que foi capaz de juntar e que varia muito porque são amostras de hospitais diferentes, de locais diferentes, etc. Mas olhando para aquilo que se viu da experiência, sobretudo da experiência chinesa, porque a experiência europeia ainda estamos a assistir, digamos assim, ao decorrer da situação, é que, no conjunto, a probabilidade de alguém infectado morrer, que é uma das preocupações fundamentais, globalmente pareceu ser à volta de 1%. Presume-se que até possa ser menos. Agora, este risco é muito diferente ao longo das idades. Na experiência global, isto não quer dizer que não possa haver um caso de morte, mas na experiência global, abaixo dos 30 anos, pode-se dizer que virtualmente não há mortes. Portanto, a infecção ocorre e resolve. A partir dessa idade, entre os 30 e os 50, há uma pequena porção de pessoas, à volta dos 0,2%, 0,1%, 0,3%, que poderão ter um desfecho fatal.
Professor Henrique de Barros, e nesses casos, nestas faixas etárias, implica ter já algum tipo de doenças crónicas?
Era exatamente o que eu ia dizer. O facto de eu ter 30 anos ou 40 anos protege-me se eu, por exemplo, não for uma pessoa que tem 40 anos, mas que é diabética, que já tem um infarto de miocárdio, ou que tem um problema neurológico grave, ou que tem uma doença com imunossupressão. Quer dizer, estamos a falar o risco nas pessoas que não têm patologia crónica, não é? Porque aí a doença é mais importante que a idade. Uma pessoa de 40 anos com uma patologia crónica grave tem provavelmente um prognóstico pior do que uma pessoa de 70 ou 80 anos, fundamentalmente saudável. Mas quando nós subimos acima dos 70 anos, e particularmente acima dos 85 anos, a doença é brutalmente grave. E a proporção de pessoas que vão morrer é muito alta, particularmente nos homens, particularmente mais alta nos homens ainda do que nas mulheres. E é por isso que, sabendo isto,
Alguma explicação relativamente a essa questão de género?
a explicação, por exemplo, na nossa população, nas populações europeias, mas sobretudo nas populações europeias do Sul, há uma explicação relativamente fácil que nós julgamos que é verdadeira, é que as mulheres praticamente nunca fumaram, as mulheres nestas idades, enquanto os homens foram grandes fumadores. E, portanto, a forma como eles chegam a esta idade, a sua reserva respiratória, a sua reserva cardíaca, é menor nos homens do que nas mulheres. Por outro lado, nestas idades mais avançadas, os homens tendem a ter mais comorbilidades que as mulheres. E, portanto, é um conjunto, digamos assim, de fragilidade que é maior no sexo masculino do que no feminino. Mas se repararmos bem, em todas as idades, estranhamente para aquela ideia geral que nós temos da relação entre os sexos, em todas as idades os homens são mais frágeis que as mulheres e morrem mais que as mulheres.
Professor Henrique de Barros, já agora, e já que coloca a questão justamente nessa latitude, uma das notícias que mais me surpreendeu esta manhã foi justamente a da morte de um professor algarvio com 51 anos.
Sim, repare, não é inédito, nem é absolutamente inesperado, mas é uma faixa de idade onde ainda a probabilidade de morrer é muito baixa. Agora, nós não sabemos o caso concreto, se a pessoa tinha um problema particular de saúde. Muitas vezes até pode ter um problema de saúde, repare, associado que ainda nem sequer tinha sido diagnosticado. Portanto, cada caso individual
Cada caso é um caso e não temos aqui propriamente toda a informação.
Claro, carece de um olhar individualizado e particularizado. Globalmente, não, o risco é muito pequeno. E se quiser, como às vezes se gosta de dizer, nós quando olhamos para a floresta vemos esse risco muito pequeno, mas depois há uma árvore ou outra que vai ter problemas
E de
sérios.
resto, é uma altura também de lembrarmos aquelas afirmações e declarações que, de resto, têm sido reiteradas ao longo do tempo do Presidente da Organização Mundial de Saúde, sobretudo dirigidas às faixas etárias mais jovens, aos jovens, com uma mensagem do tipo: não pensem que são imortais, também nesta questão.
Sim, não, claro. É evidente que o risco é muito mais baixo, muito, muito mais baixo, mas não é zero, não há risco zero em nada na vida. E deixo-te dizer-lhe uma coisa que pode ser interessante, que é um pouco especulativa, e que vai demorar algum tempo a nós percebermos, mas que todas as pessoas vão perceber. A maior parte das pessoas nem nunca tinha ouvido falar dos coronavírus, mas toda a gente ouviu falar de constipações. E aquilo que nós chamamos normalmente de uma constipação Nós sabíamos, os médicos, os investigadores, os virologistas, etc., sabiam que cerca de 15% dessas constipações são resultado de infecções por coronavírus. E são mais frequentes até nas idades mais jovens. E por isso é possível imaginar que possa haver alguma forma de imunidade cruzada. Ou seja, que as pessoas que tiveram infecções por esses agentes relativamente benignos tenham, digamos assim, armado uma capacidade de resposta na sua imunidade, que quando encontram este novo vírus, embora não tenham capacidade de completamente, não estejam, digamos assim, vacinadas, estão pelo menos mais protegidas que aquelas que não tiveram esse contacto anterior.
Muito bem, não sei se o Renato tem mais alguma questão para o professor Henrique
O Henrique
Barros.
está a responder a uma pergunta que eu recebi agora mesmo de uma ouvinte, a Madalena Belo, que perguntava: vamos tornar-nos imunes ou mais resistentes a este vírus, partindo aqui do princípio que ele vai permanecer na comunidade no futuro, não é? E que criamos aqui uma espécie de imunidade de grupo. Se eu entendi bem, era disso que estava a falar agora mesmo, não era, Henrique?
Sim, sem dúvida, exatamente. Se ele se comportar como outros coronavírus que nós conhecemos, ou mais como outros coronavírus destes, menos como aquele que também agora as pessoas ouvem falar, o MERS, um coronavírus que apareceu no Médio Oriente, podemos esperar ganhar imunidade em relação a este agente. E, portanto, mesmo que ele volte, como nós estamos habituados a ver noutros agentes infecciosos que têm sazonalidade, que reaparecem periodicamente em determinados momentos do ano, nós, esta geração, estará no próximo ano mais equipada para se defender da infecção. Agora, ainda não sabemos exatamente qual é o grau dessa imunidade, qual é a durabilidade dessa imunidade, se a vamos perdendo ao longo do tempo, se ela permanecerá connosco para sempre. Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que tem sarampo fica imune, nunca mais volta a ter sarampo ao longo da vida. Será que é o mesmo que vai acontecer com o
Já se falou nessa hipótese, sim,
SARS-CoV-2?
exatamente.
Só o conhecemos há 3 meses, é mesmo difícil poder imaginar o que vai ser daqui a 3 anos, ou 30, claro.
Uma última questão de um ouvinte, João Carlos, via Instagram, que quer saber a opinião do professor Henrique Barros sobre as mesmas medidas ou as medidas que foram tomadas em Macau e também em muitas cidades da Coreia do Sul, se isso seria o mais sensato neste momento. Estamos a falar de medidas de confinamento e de evicção social, grau máximo.
Não confundamos as coisas. A situação de Macau não é a situação da Coreia. Na Coreia, a resposta assentou em pilares distintos, porque na Coreia as pessoas puderam continuar e podem continuar a ir aos restaurantes, podem continuar a fazer muitas coisas da sua vida social. Foram fechados grandes ajuntamentos, etc. Mas há muitas coisas da vida social que permanecem. E a resposta foi fundamentalmente baseada numa imensa atividade de testar. A Coreia fez mais de 200 mil testes. Numa imensa atividade de identificação das pessoas infectadas e de separação física. Temos que ter a noção que a Coreia usou, por exemplo, os telemóveis para. Imagina que eu estava infectado. E as pessoas, eu quando vou ao hospital, as pessoas ficam a saber, sabem onde é que eu moro. Então os serviços de saúde
Houve o
coreanos,
rastreamento de todos os
não,
contactos.
não, não, mais do que isso, imediatamente mandavam um SMS para toda a gente que morava na mesma região onde eu morava, no mesmo bairro, no mesmo quarteirão, dizendo: meus amigos, foi identificado mais um caso no seu quarteirão, redobre os cuidados.
Extraordinário.
O controle das pessoas e da mobilidade das pessoas doentes, aquelas que mais provavelmente fazem a transmissão, era feito por rastreamento dos movimentos de telemóveis, onde é que as pessoas se encontravam, dos movimentos de cartões de crédito. Portanto, estamos a falar de uma forma de controle
Que
social
não seria
brutal.
consensual numa
Muito
democracia
sofisticado. Seria
ocidental.
muito difícil de imaginar. Com as leis que nós temos de proteção individual e de proteção de dados. O caso de Macau é diferente. O caso de Macau fechou. Mas reparem, Macau não é um bom exemplo para um país, porque Macau é uma micro-sociedade, é uma é uma pequena
região. No fundo é uma cidade, objetivamente, e com ilhas, justamente.
E que tem uma coisa, se me permite, e não quero estar a exagerar nem a caricaturizar, que não é a minha intenção, mas repare, o fechar os casinos basicamente fechou Macau.
Justamente. Professor Henrique Barros, muito obrigado. É o Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Conselho Nacional de Saúde e ajudou-nos e ajudou os ouvintes da Renascença a tirar mais algumas dúvidas neste GPS Saúde especial nesta altura, Renato.
Justamente. Toda a informação sobre esta pandemia está também sempre, nunca é demais sublinhar, disponível em rr.sapo.pt.